Fala, Romulo Filho. E aí, meu filho, como é que você tá? Tudo bem?
Meu caro amigo Breno Gondim, tudo tranquilo, cara. Tudo bem, tudo maravilhoso. Até porque eu tô aqui, assim, tô em êxtase. Porque eu tô jogando o melhor jogo do mundo 2, né? O melhor jogo do mundo, a continuação. Que eu acho que você sabe muito bem qual é, não sabe?
Amigo, a gente só fala disso, a gente só pensa nisso, só quer fazer isso. Breath of the Wild 2, né? O Tears of the Kingdom. Vamos botar isso assando já, viu? Oh, yeah!
Sim, continuando, né?
Uhum.
Que jogo maravilhoso. Mas pense assim num negócio divertido. Eu já era fã de Breath of the Wild, né? Os ouvintes aqui de longa data do podcast, eu tenho certeza que já me ouviram falar muito sobre o quanto que eu amo esse jogo. Mas assim, é impressionante como os caras conseguiram, assim, de fato, superar o negócio, mano. Os caras pegaram um negócio que era nota 13 e fizeram ele ser nota 26, mano. É 13 duas vezes, entendeu?
É 13. Cara, é muito bom porque, assim, tipo, eu pensava, eu olhava o Breath of the Wild e a galera falava, ah, vai ter o 2 e tal, não sei o que. E eu ficava pensando, tipo, caralho, como? Tipo, o que eles vão fazer? Tá ligado? Como é que eles vão melhorar isso aqui? Por um tempo eu fiquei assim com o cara, tipo, caraca, como eles vão conseguir superar Breath of the Wild? E eles simplesmente conseguiram, tá ligado? Assim, eles transformaram o jogo num negócio assim que eles pegaram, ah, é, vocês gostam de fazer umas brincadeirazinhas, pô, toma.
Não, tiozinho, pra quem escutou o episódio 25 aqui do podcast, né, vai com certeza lembrar da gente conversando sobre coisas que a gente mudaria em Breath of the Wild. E pelo menos pra mim, assim, a principal coisa era variedade de inimigos, sabe? Era uma coisa que me incomodava, eu era meio cansado de só lutar com Bokoblin, Moblin. Aí de vez em quando aparecia os outros lá que eu não lembro o nome, mas tipo assim, era realmente muito pouco, era muito repetitivo e assim, pô, os caras resolveram até isso. Além de revolucionar o jogo pra mim, assim, de uma forma completa, de trazer basicamente o mesmo mapa vezes 2,5, vai, porque tem... Eu não vou dar spoiler pra quem não tá jogando ainda e pra quem não quer saber de nada, mas assim, todo mundo sabe que tem as ilhazinhas, né? Então, o mapa é muito maior, muito, muito maior mesmo. E ele tem essas mecânicas inacreditáveis de construção, assim, que eu acho incríveis.
Cara, eu confesso que o negócio dos inimigos ainda me pega um pouco. Tem os goblins e os mocoblins, né? E suas coisinhas diferentes, como tinha no Breath of the Wild. Mas eu acho que eles poderiam colocar mais inimigos diferentes, assim, nas regiões, se liga? Inimigos novos mesmo. Tem alguns inimigos novos, você vê assim, você pensa, caralho, que bicho doido. Na hora que você vê ele atacando, você pensa, meu Deus, o que é isso?
Sei.
Mas, tipo, por exemplo, eu acho que seria legal umas variações assim, ali pela área dos Gorons. Dos Gorons não. É dos Gorons na Goron City e tal, ali na Death Mountain, sabe? Tipo, tem uns bichos realmente diferentes ali. Que assim, tem algumas variações, mas eu sinto falta de bichos diferentes, como tem ali na parte do Gerudo, né? Que eu não cheguei lá ainda, mas eu tava vendo o vídeo no YouTube e eu esbarrei no spoiler. Fiquei, porra, eu não queria ter visto um mob. Eu não queria ter visto um mob. Essa é a sensação que eu tô. Tipo, eu não queria ter visto um mob diferente. Eu queria descobrir um mob, tá ligado? De tão bom que é esse jogo.
Eu mesmo não tô vendo conteúdo absolutamente nenhum de Zelda. Nenhum, assim. Pra não dizer que eu não vejo nada, de vez quando aparece no Reels do Instagram ou no TikTok da vida, é construções absurdas que a galera tá fazendo no jogo.
Ah, isso é maravilhoso.
Mas, cara, assim, uma coisa que eu acho que tá muito legal é a IA dos inimigos, sabe?
Sim.
Já era muito bom no Breath of the Wild, mas eu sinto que sei lá, até isso eles deram uma melhorada, sabe? A forma como eles defendem, atacam, como eles pegam os objetos que estão ao redor deles.
Sim, velho.
Muitas vezes isso deve ser scriptado, provavelmente. Mas, tipo assim, pô, eles pegam os objetos, eles se movem de uma forma, tipo assim, ah, o bicho vê que tem um objeto ali, ele vai até aquele objeto, pega, faz o fuse com a arma que ele tá usando e aí usa aquilo pra te atacar. Pô, eu já vi aqueles bichos grandão que eu esqueci o nome agora. Pegar dinamite, sabe? Jogar dinamite em mim.
Eu ia falar isso. Aconteceu isso comigo ontem, eu tava matando uns bichos, né? Aí, tipo, você geralmente fica um acampamentozinho, né? Com alguns. Aí eu fui matando tudinho, né? Sobrou só um. Aí ele começou a correr de mim. Eu, vai, como assim? O bicho tá fugindo, virou um diabo, os bichos fogem de ti. Aí ele foi correr pra pegar uma bomba e jogar em mim. Eu, caralho, meu. Que isso?
Exatamente, cara. Mas tu sabe que jogo não tem uma IA boa que nem essa pra inimigo? Cara, Redfall, o mais novo lançamento da Microsoft, né? Do Xbox Game Studios.
Qual é aquele outro lá bom também? Que eles fizeram? O Deathloop.
Deathloop, exatamente, né? A grande Arcane. Lançou aí essa bomba, né? A gente tava falando de bomba, então desculpa o trocadilho. Lançou essa bomba no mercado, que foi esse lançamento terrível de Redfall. E assim, na verdade, pra mim isso mostra como a Microsoft e a Xbox tá passando, assim, por uma séria crise, sabe? Assim, de imagem, de gestão. Acho que meio que no geral, pelo menos no que tanja esse lado mais de games. Outras divisões da Microsoft, eles até estão indo muito bem, mas, cara, tô, assim, um tanto quanto impressionado, sabe? Com o que tem acontecido com a Microsoft.
Cara, eu confesso que eu também, porque assim, quando o Phil Spencer falava do Planeware e tudo mais, aquilo realmente me deixava muito feliz, apesar de ser um caixista por consideração, né? Porque assim, eu sempre fui free Nintendo, mas eu sempre tive um Xbox.
Sim, justo.
Eu ficava muito empolgado com aquilo, caralho, eu posso jogar no meu PC, eu posso ou ter um Xbox ou um PC, e aí eu posso conseguir secundário e continuar consumindo as coisas do Xbox. E assim, a quantidade de jogo que eu joguei no Game Pass, eu não consigo assim, nem contar no dedo, nas mãos e dos pés. Alguns tempos, né? Teve um aí e outro, mas principalmente de indie, que eu curto pra caramba. Então, tipo, eu vi um negócio assim na Steam. Caraca, eu tenho esse jogo aqui da minha wishlist. Eu vi, ah, tá na Game Pass. E eu jogar no Game Pass. Mas assim, um negócio que me deixou muito desapontado, por exemplo, na geração do Xbox 360, um negócio que eu realmente curtia pra caralho e que eu não sentia falta nenhuma era de exclusivos.
Sim, com certeza.
Eu me ative a jogar Halo Reach e Gears of War 3 até o fim dos meus tempos, né? Eu joguei assim o jogo de um jeito. Eu acho que eu joguei Gears 3 mais do que eu joguei Black Ops, com certeza.
Porra.
É, eu caralho. Joguei muito Gears 3. Mano. E eu fico muito triste em ver, assim, que não tem nenhum jogo, assim, à altura desde que virou aí a geração, sabe? Desde que começou a realmente lançar Triple A's da Microsoft no Game Pass, sabe? Acho que o único jogo relevante entre grandes aspas, assim, é um jogo relevante, né? Porque é um ponto do jogo, mas é um jogo de nicho, o que é Forza. Pô, beleza, é um jogo Sim. legal e tal, pra quem gosta de carro.
Não, eu concordo, e assim, talvez aí tu passou até meio que despercebido, mas tu pulou a geração inteira, né? Porque
sim,
Gears 3 pulei. E Halo Reach são jogos do 360.
É, pois é porque foi a geração, assim, que eu realmente curti muito o meu videogame, tá ligado?
É, não, mas o que eu tô dizendo é que no Xbox One eles não tinham exclusivos.
Uhum.
Lançaram aí aquele Halo Guardians, aí teve um outro Halo, aí teve o Gears 4, acho que tem um outro Gears também que saiu.
Teve o Gears 5, teve o Tactics.
Mas assim, cara, nada disso teve... Eu acho que os Gears até tiveram um pouco, não como um, dois e três, mas até tiveram um pouco.
Eu pulei o Gears 4, inclusive eu tenho que jogar, mas eu zerei o Gears 5 logo quando eu comprei o meu PC.
Uhum.
Testei no Game Pass e tal, super feliz jogando Gears no PC. Apesar dele ser um baita jogo, pô, é Gears. Mas Gears é um jogo que é difícil de errar, porque o gameplay é muito bom. Então, assim,
Sim.
ele precisa entregar só uma história ok. Só que é isso que ele tem, tá ligado? É uma história ok. Ele te entrega uhum. bastante coisa ali da lore e tal, que você fica tipo, caralho, meu irmão.
Mas não pega o cara.
Ele não tem um momento tipo no Gears of War 2, quando a mulher do Dom morre. Ele não tem um momento tipo uhum. 3, quando o Dom se sacrifica pela galera. E, gente, isso não é mais spoiler, não, tá? Tem 62 anos esse jogo já.
É, no geral, a geração passada e nessa, a Microsoft tá muito fraca de exclusivos já há um tempo, né? Isso é uma coisa uhum. que é muito discutida e todo mundo sabe. Teve aí o anúncio, né? Acho que tem uns 3, 4 anos, talvez, daquela compra de 1 bilhão de estúdios diferentes, né? A Microsoft Sim. saiu comprando, todo mundo tava disponível no mercado, tava querendo ser vendido, a Microsoft comprou. E, cara, o que mais me impressiona é como isso não tá ainda gerando resultado, sabe?
Pois é, mano.
Os poucos projetos que a gente viu darem certo, e aí, com exceção, novamente, de Forza, que é uma coisa já estabelecida, é um jogo grande, é um jogo de nicho, e que a empresa que faz o Forza, que agora eu esqueci o nome, tu lembra?
Sei nada. Eu não curto muito Forza, né? Eu jogo quando lança, é joguinho de carro, aí depois eu paro.
Sim, a empresa que faz o Forza, tipo assim, eu acho que, beleza, deixando eles de lado, porque é uma coisa muito específica, os lançamentos que a gente viu da Microsoft, que chamaram atenção, foram projetos menores, projetos mais diferentes, né? Que uhum. foi o Pentiment, no final do ano passado.
Sim, que é um jogo
e
foda.
Esse é muito bom, é muito legal. Eu não finalizei, mas assim, acho que eu joguei uns 5 não, velho, eu devo ter jogado umas 3 horinhas dele, e é um jogo muito bacana, muito estiloso, uma história que realmente, assim, é bacana, eu até tenho vontade de voltar e terminar, só perdi o interesse porque tava jogando outras coisas na época. E o Hi-Fi Rush, agora no começo desse ano, que são projetos menores já desses estúdios que a Microsoft comprou. Se eu não me engano, os dois são de estúdios menores dentro da Bethesda, não é isso?
Eu não sei se dentro da Bethesda, mas eles são da Microsoft.
É, não,
mas
eu tenho quase certeza que os dois são de estúdios menores da Bethesda. Uhum. Que é a Microsoft, no final das contas, né? ZeniMax. Assim, o negócio é que os grandes jogos, os grandes títulos, simplesmente desapareceram. Cadê os títulos que vendem console, né? Cadê
uhum.
os títulos que realmente fazem você comprar um console pra jogar? Porque, obviamente, né, e acho que não precisa que bater em cachorro morto e ficar repetindo o quanto que a Sony e a Nintendo tem de exclusivos que realmente fazem você querer comprar um PS5, fazem que você querer comprar um Switch, né? A gente tava falando aí do Zelda,
uhum.
aí ali pelo lado da Sony eu cito o Final Fantasy XVI que tá pra sair, eu cito o Spider-Man 2 que tá pra sair, uhum. ano passado teve o God of War, então assim...
Na Sony, pelo menos, pensa, tem os jogos aí de third party e tal, que dá pra jogar, tem uns indies que não saem no Xbox, que sai só no PS4, que também são muito bons. Geralmente sai no PS4, no PC, né? E tipo, Nintendo uhum. só tem os jogos da Nintendo, tá ligado? E já vale a pena comprar.
Tem muito indie também.
Sim, tem muito indie também. Mas, cara, a galera compra pra jogar Mario, pra jogar Zelda, pra jogar Metroid. Claro,
com certeza.
O negócio é feito basicamente pra tu jogar exclusivo. E assim, eu acho que, claro, não vai ser somente jogos exclusivos que vão fazer com que a parada dê certo, né? Até porque o Game Pass, ele é coisa assim que não tem como negar, velho. É basicamente Netflix de jogo, tá ligado? Você joga o que você quiser, é por 30 conto.
Sim,
que é
com certeza.
Até mais barato do que vários planos da Netflix.
Pra quem não tá acompanhando aí as últimas notícias, né, dos jogos e tudo mais, tem algumas semanas que o Phil Spencer foi num podcast logo depois do lançamento de Redfall. E assim, o cara abriu muito o jogo, né, pra quem não sabe, Phil Spencer, o chefão do Xbox, né, da divisão Xbox. Pra quem não sabe, assim, ele abriu realmente o jogo total sobre o estado atual da Microsoft, sabe? É, ele falou aí sobre como o lançamento de Redfall foi realmente terrível. A grande questão do jogo não era adiar o jogo pra ele ter mais tempo de polimento, não, o jogo ele tinha um design errado, sabe? O jogo foi pensado errado, as mecânicas do jogo foram pensadas erradas e ele falou sobre isso abertamente. Eu concordo contigo quando tu diz que, ah, putz, não é só exclusivo que vai fazer o console render e vender. Eu concordo, claro, óbvio. Mas eu acho que o exclusivo, ele te faz entrar na plataforma que tu fica por outros motivos. Tu fica por conta do Game Pass, tu fica por conta, sei lá, do que os teus amigos estão ali na plataforma também. Mas o que te faz comprar o console na hora de tu escolher um console, sabe, eu quero um PlayStation ou eu quero um Xbox, eu acho que tu vai olhar pros exclusivos, sabe? Eu acho que é isso que define. Até porque agora que a Sony também tem, né, o planozinho lá dela de jogos pra você jogar meio que assinatura, o equivalente do Game Pass, que não é o mesmo nível, a gente sabe que não é, mas até porque, por exemplo, a Sony não tem essa política da Microsoft de lançar os exclusivos dela day one, esse coisa. Inclusive, alguns exclusivos até hoje nunca nem entraram nesse negócio. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que o próprio Phil Spencer falou nessa entrevista, né? Ele disse que não existe um mundo onde o Starfield, né, que é o próximo grande jogo da Microsoft, é um jogo nota, acho que ele disse, é um jogo nota 11, e isso faz com que as pessoas vendam os PS5 dele, sabe? E ele tá mais que certo com isso, pô. Não é ter um jogo ou dois jogos exclusivos muito bons que vai fazer as pessoas trocarem de PlayStation pra Xbox, sabe? Quem hoje comprou um PlayStation não vai comprar um Xbox, a não ser que seja uma pessoa mais de nicho que queira ter os dois consoles, né? Mas, tipo assim, uma pessoa que comprou ali o PlayStation, escolheu o PlayStation pra ser o videogame dele, ele não vai trocar para um Xbox porque um ou dois jogos que ele se interessa lançaram lá no Xbox. Não vai acontecer, é como o PSP disse, não tem um mundo onde Starfield é um jogo nota 11 e as pessoas começam a vender os PS5 dele só para jogar Starfield. Da mesma forma como eu espero, né, eu esperava pelo menos, que não houvesse um mundo onde os jogos da Sony são tão bons ao ponto da pessoa pegar o Xbox dela e vender para comprar o PS5. Só que hoje esse mundo não existe, sendo muito sincero.
É.
Porque, tipo assim, quem tem Xbox hoje em dia tem o trunfo do Game Pass, mas, cara, se você não tem jogo, não tem Game Pass que sustente. Ah, pra jogar indie, pra jogar jogo que é multiplataforma, tu vai encontrar isso num PC, tu vai encontrar isso num PlayStation, tu vai encontrar isso num Switch. Então, assim, não tem como. O cara precisa lançar jogo bom e jogo de qualidade mesmo, assim, sabe? Grande, AAA, que chame a atenção pra marca, que chame a atenção, tipo assim, olha, isso aqui você só vai jogar num Xbox. É o Skyrim, né? O Elder Scrolls 6, que tá aí pra ser lançado daqui a 1 milhão de anos.
Foi há 84 anos.
É um Starfield da vida. Era pra Redfall ser um, apesar de que Redfall, do meu ponto de vista, não é um jogo tão grande assim, porque eu acho que ele é um pouco nichado, ele tem ali aquele foco em combate de herói ali, avançando. Eu acho que assim, eu acho que o que faz a galera realmente comprar são grandes narrativas, sabe? É um jogo que tem ali uma história bacana e um mundo bacana pra participar, como a gente espera que seja o Starfield, como a gente espera que seja o Elder Scrolls. E como eu falo aqui, um jogo que tá desaparecido há muito tempo, que é o Hellblade 2, que é um jogo que esse aí é o tipo de jogo que eu vejo assim, pô, eu quero comprar um Xbox pra jogar Hellblade 2, sabe? Que realmente parece ser um negócio, tipo assim, gigante, impactante, um jogo de qualidade altíssima e tudo mais.
Eu acho que dessa fala do Phil Spencer, ele tá em parte certo. Ele tá certo naquilo que ele diz agora no presente. Tipo, a galera não vai vender o PlayStation 5 pra comprar um Xbox. Mas isso fomenta o futuro da marca, se liga. O que que eu vou fazer daqui pra frente? Ah, eu vou fazer o Starfield e a galera não vai vender o PlayStation 5 pra comprar um Xbox. Beleza. E depois disso, tá ligado? Cara, tu lança o Starfield, pô, a Microsoft lançou um jogo nota 11. Aí depois coisa de um, dois anos ela lança outro jogo nota 11. Eu, caralho, será que vale a pena eu continuar no PlayStation na próxima geração? Porque, pô, lança um ponto no jogo e enquanto eu espero, tem uma cacetada de jogos menores irados pra jogar ali no Game Pass, sabe?
Pô, bicho, mas eu vou te dizer assim, não dá pra ser a cada dois anos, não.
Né, pois é, com certeza.
O jogo grande tem que sair de 6 em 6 meses, cara. Não adianta. É só olhar pro que a Sony faz.
Sim,
de 6 em 6 meses você vê que tem um lançamento novo aí batendo as duas pés no peito.
É, você tem razão, cara. Assim, tem que ser regular, se liga, mas a pessoa tem que ter certeza que, pô, eles vão entregar, tá ligado? Quando a Sony chega e anuncia, gente, vai ter God of War Ragnarok, o mundo se acabou, pronto, meu Deus, melhor jogo de mundo.
Sim.
E tá aí, foi um jogo excelente e tudo mais. IPs novas, sabe? Como foi Horizon no tempo, como foi Ghost of Tsushima, que são, tipo, que são jogos IPs novas mesmo e, pô, fizeram sucesso do caralho, sabe? E você vê, assim, a Microsoft não tem isso, eles lançam IP nova, tipo, o Redfall. Pô, ficou horrível, sabe?
E assim, e um IP de um estúdio que você acha que tem, né? Tem
pois
um baita
é,
de um
cara,
potencial.
Você acha que tem
tal.
Um baita potencial.
Se você vê, parece um jogo bonito.
Aham. Uhum. E ele tem um conceito, assim, interessante. Ele parece que pode ser bom, mas ele não é.
Uhum.
A comunidade aposta todas as fichas no Starfield, sabe?
Starfield.
Porque assim, a Bethesda, por mais que, meu Deus, ela criou o Skyrim, o Elder Scrolls, né? E, consequentemente, o Skyrim e tal. Pô, ela vem aí de umas derrubadas bizarras. Tipo, Fallout 76, Fallout 4, que foi um jogo, no máximo, legal. E assim, hoje em dia a gente olha pro Skyrim e pensa, pô, apesar de ser um jogo bom, é um jogo meio quebrado, tá ligado?
Sim.
E assim, as pessoas hoje em dia não aceitam mais esse tipo de jogo. Principalmente ali depois do The Witcher 3, que provou, cara, dá pra fazer um jogo gigantesco e ele não precisa ser tudo quebrado e feio, tá ligado? Ele pode ser um jogo do caralho. Assim, tecnicamente falando, né? Porque Skyrim é um jogo que, assim, é um absurdo. Você não consegue parar de jogar, você fica naquele mundo ali, você se envolve com as histórias e tudo mais, mas tipo, gameplay mesmo. O jogo é feio, o jogo é cheio de bug, cheio de glitch, o combate do jogo é meio desinteressante. Então, tipo, o que mantém as pessoas no Skyrim e faz com que ele seja um absurdo são outras coisas. Em que essas outras coisas, hoje em dia, elas já, apesar de sustentarem, né? Claro, elas já não convencem tanto. Tipo, beleza, lançou um puto do jogo com história, mas o jogo tá todo quebrado. Como é que eu vou jogar isso aí, sabe?
Sim, concordo perfeitamente.
Procurar essa salvação, meu Deus, a Bethesda vai trazer a salvação para todos nós. Eu acho que apostar todas as fichas nisso é meio arriscado. E a Microsoft não tem nenhum outro jogo anunciado assim que, tipo, pô, depois de Starfield vai vir isso aqui.
Cara, então, mas aí é que tá. Tem.
Quê?
Tem vários jogos já anunciados ou que já foram mencionados em algum momento e que, sabe assim, é aquela velha história. Você fica ali esperando. Por exemplo, tem o Avowed. Muitos e muitas E3 atrás, eles lançaram um único trailer.
Que porra é Avowed? Desculpa.
É um jogo medieval que o trailer era, tipo assim, tinha um castelo, aí o cara lançava uma flecha verde pro alto e aí ela ia cruzando uma ruma de coisa, aí você via um monte de monstro. É um jogo medieval, de magia. Um RPG, assim, medieval. É, na época, super empolgou todo mundo. Tem o Hellblade 2, que eu já mencionei, né? Que é o Senua's Saga. Tem Outer Worlds 2, né? O Outer Worlds, pra quem não lembra,
sim,
é o RPG.
Verdade, tem razão.
Criado pelos criadores de Fallout.
O Fallout New Vegas, no caso, né? Que é considerado o melhor Fallout. Pra mim também, inclusive.
Tem o Fable, que o remake... Remake não, é
esse
o...
Esse negócio nunca vai acontecer, esquece.
Não, pô, o jogo tá sendo desenvolvido. Essa
ele
é a questão,
tá sendo desenvolvido
nem...
desde que ele foi anunciado. Mas nunca...
Mas então, exatamente,
já tem uns 10 anos.
Então, né? Tem um Gears novo que a gente sabe que também tá sendo produzido. Tem State of Decay 3. Tudo isso é jogo que a gente sabe que tá sendo produzido dentro dos estúdios da Microsoft. Mas que a gente não vê, sabe? A gente não vê. A gente não tem nenhuma notícia da maioria desses jogos há muito tempo. E aí, assim, eu acho, né? Eu tenho uma certa... Cara, é porque o Phil Spencer, ele me convence muito, pra ser sincero.
Muito obrigado.
É porque o Phil Spencer é um brabo, né? Ele é simplesmente um brabo.
É, tipo assim, ele fala, eu acredito, sabe? Então, assim, ele já falou várias vezes que tá preparando um negócio super bacana pra esse evento que vai ter, né, agora em junho, da Microsoft, de Xbox, na falecida E3, que não vai ser na E3, né?
Uhum.
Eu espero, do fundo do meu coração, como um gamer que ainda tem esperança... Ah, tem Ark 2 também, tá? Só pra lembrar. Como um gamer, assim, que ainda tem esperança de ver uma empresa que, pra mim, putz, é uma empresa que trouxe alguns dos jogos mais massa que eu joguei nos últimos anos. Vai, de 5 anos pra trás. Eu realmente, assim, eu tenho uma certa expectativa de que eles tragam coisas foda, basicamente, assim. Então, eu quero muito ver nessa apresentação que eles vão fazer datas, cara.
Uhum.
Datas e, assim, e gameplay, sabe? Eu não quero trailer de CG. Não dá mais pra ficar com trailer de CG. Ah, vai lançar Avowed? Cadê o trailer de gameplay de Avowed? O que é Avowed? Como que é esse jogo?
Uhum.
State of Decay 3? Como é o gameplay de State of Decay 3? Me mostra.
Em especial, a Microsoft não tá nesse lugar onde ela pode contar. Olha aí, um teaser. Porra, a galera tá questionando a empresa, a qualidade de jogos que eles aprovam serem feitos, tá ligado? Aí eles eles vão deixar fazer? Ah, é um teaser, meio que foda-se aí.
Exatamente. Então, assim, tem muita coisa, sabe, que tá sendo desenvolvida, que só não tá lançada. Vamos esperar mais um pouco, né? Uhum. Pra ver o que é que vai vir aí. Eu acho que pode ser que a Microsoft realmente consiga sair dessa situação complicada que eles se meteram aí com esses lançamentos terríveis ultimamente. Uma coisa que a gente nem entrou aqui no assunto muito a fundo, mas é bom lembrar também toda a novela da compra da Activision Blizzard.
Sim, velho. Pelo amor de Deus.
Isso é uma outra história que a gente sabe que também, assim, beleza, a Microsoft, independente da Activision Blizzard, precisa funcionar, né? O Xbox precisa ter jogos independentes de Activision Blizzard. E isso eu acho que desde o começo eles sempre deixaram muito claro, né? Que não é que o plano deles pro futuro do Xbox depende dessa compra, né? Eles sempre deixaram isso muito claro. Tipo assim, eles funcionam se essa compra for aprovada ou não, mas pensando aqui na plataforma Microsoft, na plataforma Xbox, na plataforma Game Pass, eles precisam que isso dê certo pra atrair mais pessoas. Uhum. Ah, mas Call of Duty vai continuar sendo multiplataforma. Ah, mas um acordo aí de não sei quantos milhões de anos, todos os jogos chegarem na cloud. Mas o jogo vai estar em cloud, mas vai também estar lá no Game Pass, vai estar lá no console aí, Microsoft, possivelmente com coisas exclusivas, vai, sei lá, algum tipo de add-on, alguma coisa, alguma DLC exclusiva, coisas desse tipo. São coisas que são possíveis, não pode dizer que isso não acontece, porque pode ser que aconteça. Aqui eu literalmente abri a página da Activision, certo? Activision.com/games, pra ver a lista de jogos que tem aqui, certo? Uhum. Eu vou te dizer todos os jogos que tem listados. Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Vanguard, Call of Duty Black Ops, Crash 4, remake de Tony Hawk Pro Skater 1 e 2.
Excelente remake, viu?
Muito bom. Aí, ó. Call of Duty Warzone, Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty Mobile. O remake do Crash Team Racing. Sekiro, Spyro Remake. Black Ops 3, Call of Duty World War 2, Crash and Sane Trilogy, né? Que é o remake. COD 4 Remaster, COD Infinity Warfare, Skylanders. COD 3, Tony Hawk Pro Skater 5, King's Quest, Prototype Bundle, Geometry Wars 3, COD, Skylanders. COD, Skylanders, Tony Hawk, COD, Skylanders, COD, Crash. Se tu for ver, tem três franquias. Tem COD, tem... Quatro franquias. COD, Crash, Skylanders e Tony Hawk. Não tem mais absolutamente nada.
E o Tony Hawk só tem um jogo, né? Tem Spyro, pô. Puto jogo.
É, pois é. É porque só tem um remake, né? Mas enfim, voltando no podcast.
Eu não fico pensando, meu Deus. Que a Microsoft já adquirir a Activision, Blizzard vai ser, meu Deus. A gente joga os jogos da Blizzard e a Blizzard tá numa situação, principalmente da Blizzard, né? Porque a Activision, pô, meio que complicado a Activision.
O que que a Activision lança hoje que não é Call of Duty, né?
É, não lança nada e lançou Crash aí um tempo atrás. O negócio mesmo é a Blizzard, né? A gente pensa que ela tem franquias absurdas, o Diablo, o Warcraft, entre aspas, o Overwatch, né? Até onde dá pra falar de Overwatch, que...
Não, agora não dá pra falar mais de Overwatch, não.
Se é, o jogo acabou. Simplesmente acabou.
Acabou mesmo.
Então, tipo, você pensa assim, cara, isso não vai ser a salvação da imagem da Microsoft, assim, como empresa de jogos, sabe? Não é porque ela vai ter um Call of Duty no Game Pass, não é porque ela vai ter um Diablo no Game Pass. Falaram que não vai ter, né, o Diablo 4 no Game Pass, mas, sei lá, se um dia tiver, não vai ser isso que vai salvar a Microsoft como empresa, sabe? Ela vai continuar se mantendo, porque, enfim, são jogos que são amados por muita gente. Apesar do não sei o que era, ele é gigante até hoje.
Sim, sim.
O Diablo tá, a galera aí, fervorosa pra jogar o Diablo 4, sabe? Apesar de que o 3 já não tava muito bem nas pernas, mas enfim, é um jogo de mais 10 anos de idade já.
Mas o 4, assim, pelo que todo mundo viu até agora, o 4 parece que eles estão acertando, né?
Sim,
assim,
a impressão sim. Que eu dá é que esse jogo... Eu tô louco pra jogar Diablo 4, eu tô pensando assim.
Eu também.
Será que eu devo rushar Zelda pra jogar Diablo 4?
É.
Eu acho que não, mas a possibilidade tá indo alta, tá ligado?
O que eu quero dizer não é nem tipo assim, comprar a Activision Blizzard King, né, na verdade, são essas três principais, vai ser uma revolução dentro da Microsoft. Eu acho que não é nem isso, mas eu acho que traz mais potencial, sabe? Potencial de coisas novas a serem lançadas pra plataformas Xbox.
Mas tu diz o potencial em, tipo, dinheiro no bolso pra fazer outra coisa, ou potencial criativo da Blizzard? Porque a Activision, o potencial criativo da Activision é discutível, mas da Blizzard, pô...
Hoje em dia a Activision só tem Call of Duty.
É,
a Activision não lança mais absolutamente nada. Eu acho que realmente é o potencial criativo com a boa gestão que eu vejo que a Xbox tem, sabe, sobre os seus estúdios. A impressão que me passa é que o Xbox Game Studios sabe gerir bem os seus projetos. Não é o caso de Redfall, definitivamente. The Redfall fala muito contra esse meu argumento, mas eu acho que o Redfall foi uma exceção, porque, se pegar a própria fala do Phil Spencer de novo, ele falou que, tipo assim, quando a aquisição da Bethesda foi concluída e eles conseguiram começar a trabalhar juntos nos projetos, Redfall já estava num estado muito avançado, então eles tiveram tiveram pouquíssima voz, digamos assim, na hora de mexer em Redfall. Diferente muito de Starfield, né? Que o Phil Spencer já falou que basicamente quase que desde o começo de Starfield eles já estavam envolvidos. Então, assim, eu acho que imagina você pegar a criatividade das mentes por trás da Blizzard e misturar isso com a capacidade de gestão e de desenvolvimento de projeto mesmo do Xbox Game Studios hoje em dia, sabe?
Uhum.
Porque hoje a Blizzard, né, em termos de gestão, é o carro. Possivelmente a empresa mais queimada do mundo no momento, nesse quesito.
Engraçado, né? Como as coisas mudam.
Pois é.
O mundo não dá a volta, ele capota.
Mas, ao mesmo tempo, a Blizzard continua sendo uma das mais criativas, né? Por mais que Overwatch 2, né, seja Overwatch 1. Mas se tu for ver, por exemplo, a última expansão do WoW, né, que é a dos dragões lá, pô, super bacana, sabe? Eu vi muita gente comentando que foi uma expansão super legal. O próprio Diablo 4 aí tá parecendo ser uma coisa bem interessante. Então, eu acho que potencial tem de sobra, sabe? Eu realmente acho que potencial tem de sobra. Um time como o time do Tio Pio ali por trás, gerenciando melhor essas equipes, sabe? Criando um ambiente de trabalho mais inclusivo e mais confortável pra todo mundo. Eu sei que crunch acontece nos estúdios da Microsoft, nos estúdios da Xbox, do mesmo jeito. Isso aí é uma coisa que é o mal da indústria, que um dia eu tenho fé que ainda vai ser resolvido, mas não é, a Xbox não é santa em relação a isso. Mas eu sinto que eles, né, eles não são a Blizzard nesse ponto.
Com certeza. Mas, cara, assim, beleza que a Microsoft tem toda a sua gestão e tudo mais, e que, assim, basicamente eles estão comprando a Activision Blizzard pra, assim, pra pegar a empresa e ajeitar, né? Tipo, vem aqui, meu filho, vamos consertar, vamos, bora. Assim, se Deus quiser tirar a porra do Bobby Kotick de lá,
é.
Assim, eu não fico tão relaxado porque isso tá indo pra Xbox, sabe? Porque, por exemplo, você falou que a Starfield, a galera do Xbox, tá lá desde o começo acompanhando o desenvolvimento do jogo e tal, dando pitaco no trabalho dos caras. É, mas, assim, eles também estavam desde o começo em Halo Infinite, e deu o que deu, sabe?
E deu o que deu, definitivamente.
Eu não vou dizer que não foi um jogo que eu não me diverti. Porra, é legal, mas assim, cansa. Cansa jogar o multiplayer, cansa jogar a campanha. Assim, eu joguei porque era Halo e eu sou fãzaço.
Pô, eu não me diverti, ó. Eu não vou mentir, eu larguei a campanha muito rápido.
Não, assim, nem de longe eu vou recomendar esse jogo pra qualquer um, sabe?
Aham.
Uhum. Joga se tu curtir muito, sim, muito, muito mesmo. Mas se tu não curtir, nem joga.
É, você tem um excelente ponto aí nesse
quesito.
Pois
é, então, tipo, beleza. Aí eles estão envolvidos desde o começo de Starfield, mas até onde isso é bom?
Uhum.
Ah, beleza, eles podem estar envolvidos aí, sei lá, novas IPs da Blizzard, tá ligado? Assim, possivelmente, se essa compra rolar, em algum momento eles vão ter que lançar alguma coisa nova.
Sim.
E aí, como é que vai ser? Pra mim, o futuro da Microsoft, ele tá mais incerto do que garantido. Assim, tem que ver muito bem o que ela vai fazer aí, principalmente nesse evento agora, né, do meio do ano, ver o que ela vai apresentar, como é que eles vão se portar nesses anúncios que eles vão fazer, pra ver se eles vão conseguir manter a galera com esperança, sabe? Porque assim,
sei.
Não adianta também você falar, ah, a gente vai ter tal jogo e tal jogo e tal jogo, e a galera tá descrente disso. Tem que manter a esperança do povo de que isso vai dar bom e gerar hype na galera, porque assim, até o momento, não existe hype nenhum pra jogos da Microsoft. Assim, tá, vai lançar e vamos ver se vai ser bom ou se não vai. Enquanto você tem os hype do jogo da Nintendo, que foi o maior hype aí dos últimos tempos, como você tem hype pra jogos da própria Blizzard, né, como Diablo 4, que tá aí a galera soltando.
Eu tenho uma visão otimista. Eu acho que eles vão... Eu acho que assim, deu pra perceber que talvez eles tenham percebido a merda, sabe? Que tá. A impressão que eu tenho é que eles realmente reconhecem que tá uma merda e que eles devem melhorar isso no futuro. Eu não boto minha mão no fogo, óbvio. Eu tenho, como tu mesmo disse, né, o hype praticamente zero pros jogos.
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, tem muitos títulos que eu sei que estão em desenvolvimento e que eu tenho muito interesse. Eu tenho zero confiança hoje de que eles vão sair ou que eles vão sair bons, mas que eu tenho interesse. Sabe, que eu sei que se esse jogo sair, ele for massa, vai ser um jogão. O Avowed, por exemplo, é um que eu tenho, assim, eu quero muito ver o que é que vai ser isso, porque o trailer que saiu lá atrás me empolgou. Lá atrás. Então, assim, eu tô um pouco otimista. A impressão que eu tenho é que eles precisavam levar essa surra, sabe? Com Halo, com Redfall agora, com o declínio absurdo nas vendas de Xbox no ano passado, que se eu não me engano eles perderam tipo 30% de número de vendas. Acho que esses resultados muito negativos servem pra Microsoft analisar e ver, e a divisão Xbox tomar decisão, porque obviamente a Microsoft tá muito acima do que o Xbox é, né? Mas enfim, tomar boas decisões e meio que mudar esse cenário, sabe?
Uhum.
Eu tenho essa expectativa. Mas, de novo, eu não boto a mão no fogo. Quero muito ver o evento.
Cara, assim, como diria Maurílio, né, do saudoso Choque de Cultura. E assim, ela não tomou uma pequena surra, né? Ela tomou uma surra de pau contra.
Que boa.
Freio mesmo. Baixa atrás de baixa. Aí chega alguém, olha aqui, vem cá, levanta um pouquinho aqui o Hi-Fi Rush, aí pau, Redfall.
É, foi bem isso aí mesmo.
Então assim, tem que ver aí, né, se vai dar certo, se não vai dar certo. Eu tô eu não vou dizer que eu estou descrente, mas eu não espero nada. Porque é ótimo, né? Porque se eu não espero nada, eu posso ser surpreendido. E se der ruim, bem, eu não tava esperando nada mesmo.
Vamos ver aí esse evento, né? O evento tá marcado pro dia... Tu sabe, Breno?
11 de junho. 11 de junho, olha, bom demais.
Então vamos ver aí, né? O evento tá marcado pro dia 11 de junho, Xbox Showcase, mais um Starfield Direct, inclusive, né? São os dois juntos.
Uhum.
Vamos ver o que vai rolar. Eu espero que essa maré terrível da Microsoft fique pra trás, do Xbox fique pra trás, e eles consigam aí lançar bons jogos, vender consoles e se manter. Porque no final das contas, cara... É vantagem pra todo mundo, sabe?
É, com certeza, velho.
Console Wars não vale de nada. Não é pra ter um vencedor. A gente ganha com a competição entre essas empresas. A gente ganha com as duas empresas, três empresas, quatro empresas, quantas sejam, estando bem, lançando bons jogos. Porque, no final das contas, é isso que importa. A gente quer bons jogos pra gente jogar. Seja da Sony, pra quem tem PlayStation, seja do Xbox, pra quem tem Xbox, Game Pass no PC, enfim. A gente quer bons jogos. E é isso que eu espero.
E eu concordo.
Perfeito. E vamos ver o que é que o futuro nos guarda.
É isso aí, galera. Valeu!
Boteco Simulator.